Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá pessoal, aqui é Rodrigo Bamontes e este é o episódio especial do Confiante, episódio extra número 3 sobre Petrobras e a crise do petróleo. Apesar de a Petrobras não fazer parte diretamente do foco deste podcast, como a crise do petróleo está afetando a economia como um todo, e a economia é essencial para o empreendedorismo, eu decidi gravar este episódio após uma sugestão do ouvinte Rui Santos. Hoje, 11 de fevereiro de 2016, o valor das ações da Petrobras chegou a R$ 4,15, fechando o dia a R$ 4,23, uma baixa histórica. Só para se ter uma ideia da diferença aqui do valor das ações, em maio de 2008, o valor da ação da Petrobras chegou a bater R$ 43,66 e já em 2013 ele apresentava uma redução de 60% e estava cotado a R$ 17,83. Por outro lado, o preço do barril de petróleo chegou a bater US$ 120 o barril em 2008 e hoje, em janeiro, por exemplo, ele chegou a ficar abaixo de US$ 27 o barril depois de uma série de quedas sucessivas. Hoje, ele está em torno de US$ 31 o barril. A primeira pergunta que me vem à cabeça é: por que o preço das ações da Petrobras caíram tanto? A segunda pergunta é: por que o preço do barril do petróleo caiu tanto? E finalmente, estas duas quedas estão de alguma forma relacionadas? É o que vamos entender no programa de hoje. Então, vamos começar falando dos fatores que estão influenciando na queda do preço do petróleo. O primeiro fator é o aumento da produção de gás de xisto nos Estados Unidos. O gás de xisto, ele é um substituto do petróleo. Então, com o aumento da produção de gás de xisto nos Estados Unidos, eles se tornaram... Os Estados Unidos reduziu e muito a sua importação de petróleo, inclusive perdendo o posto de maior importador do mundo para a China. Então, este é o primeiro fator. O segundo fator que iremos falar é a retração da economia chinesa. A retração da economia chinesa já vem acontecendo há alguns anos, porém, os efeitos disso, eles estão ainda acontecendo. Então, à medida que os Estados Unidos diminuíram a importação e você tem uma perspectiva de uma redução da necessidade de petróleo da China por conta do menor crescimento, este é outro fator que está influenciando na queda do preço do petróleo. Terceiro fator, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, decidiu não baixar a produção de petróleo. Em situações normais, a OPEP neste momento estaria reduzindo a produção de petróleo para aumentar o preço e garantir uma margem de lucro maior. Porém, aí entram as teorias da conspiração. Tem alguns analistas que acreditam que a OPEP decidiu não baixar a produção de petróleo para sabotar a produção de gás de xisto, que se tornaria inviável a preços tão baixos. Outros analistas indicam que isso seria, na verdade, uma sanção à Rússia pela invasão que ela está fazendo à Ucrânia. Vale ressaltar que o principal produto de exportação da Rússia é o petróleo. E mais atualmente, entra aí em questão o Estado Islâmico, que também utiliza o petróleo para se financiar, para obter renda. E mais recentemente, o último fator que eu vou falar, o nosso quarto fator, é a suspensão das sanções contra o Irã após o acordo nuclear. O Irã, ele é também um grande produtor de petróleo, responde por grande parte de suas exportações também. Com as sanções, ele estava proibido de trabalhar no mercado internacional. Então, se ele estivesse vendendo, ele provavelmente estaria vendendo no mercado negro. Alguns analistas indicam que provavelmente o Irã estava fazendo isso, ou seja, ele estava vendendo a um preço mais barato, uma quantidade reduzida de petróleo. E agora ele vai poder trabalhar livremente. negociando diretamente com os compradores. Agora vamos falar de alguns impactos que a crise causou. Primeiro, todas essas influências que eu falei anteriormente causaram uma queda de 70% no preço do barril nos últimos 20 meses. As companhias petrolíferas já eliminaram mais de 250 mil empregos em todo o mundo desde o início mais recente da queda de preços da commodity. Outro, a região metropolitana do Rio de Janeiro perdeu quase 40 mil postos de trabalho entre março e abril de 2014, com impacto sobre construção, indústria, serviços e comércio. Cidades como Houston e Rio de Janeiro tiveram grande redução dos valores recebidos de royalty e estão passando por dificuldades. O custo da exploração do barril do pré-sal foi muito questionado, tendo inclusive que o governo e a Petrobras fazerem publicações para indicar que a extração do pré-sal continuava valendo a pena. Então, foi estimado inicialmente que o break-even da produção de petróleo ficaria entre 45 dólares e 52 dólares o barril, para uma produção entre 15 mil e 25 mil barris por dia. Como algumas unidades já estão chegando a 120 mil barris por dia, o custo estimado só das despesas está em torno de 9 dólares o barril. Com tudo isso que eu disse, todo mundo que depende em grande parte do petróleo está sofrendo de alguma forma, desde empresas, bancos, países, estados e cidades. Então, vamos a eles. Em primeiro lugar, os grandes países exportadores de petróleo. Então, nós temos, neste caso, Rússia, Venezuela e Brasil. Rússia e Venezuela, diretamente, pois o petróleo é o principal produto de exportação. O Brasil, embora o petróleo não seja o principal produto de exportação, ele faz uma parte, ele corresponde a uma parte muito importante do nosso mix de commodities, que é o que traz renda para o Brasil. Então, nós estamos sendo afetados também pela queda do preço do petróleo. Se você percebeu, eu não incluí aí os países do Oriente Médio. Por quê? Porque, segundo eles mesmos, embora o preço do petróleo esteja muito baixo, o custo de extração deles é mais baixo ainda. Então, eles podem manter o valor de venda baixo e, mesmo assim, ter lucros muito altos. Agora, vamos falar de cidades e estados. Com a baixa do preço do petróleo, as cidades e estados que dependiam dos royalties para ter grande parte de sua renda estão sofrendo. Dentre essas cidades, podemos citar o Rio e Houston. Para a gente começar por Houston e o estado do Texas dependem enormemente de suas exportações de petróleo, ou seja, da venda do petróleo, seja dentro dos Estados Unidos ou fora, ou exportando isso para obter renda. Ou seja, com a queda do preço, além da renda da cidade ter caído, diversas empresas estão à beira de falência ou de pedido de concordata. Isso vem preocupando muito as autoridades, os prefeitos, o governador e etc. Vindo aqui para o Brasil, no estado do Rio de Janeiro, a situação está parecida. Várias cidades têm entre 70% e 60% de sua receita vinda dos royalties de petróleo. Com a queda desses royalties, muitas prefeituras não estão conseguindo pagar suas contas. Elas estão tendo dificuldades extremas. Se você pensar isso no governo do estado, grande parte das receitas do governo do estado do Rio são também de royalties de petróleo. Ou seja, a economia do estado do Rio de Janeiro está devastada pelo preço que o petróleo está atualmente. Só para se ter uma ideia, a cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, tem em torno de 60% de sua receita vinda dos royalties e somente no ano de 2011 havia recebido 1,097 bilhão de reais. No total, dos 92 municípios que existiam no Rio em 2011, 85 recebiam dinheiro de royalties, ou seja, uma dependência extrema desse dinheiro. Quando ele escasseou, você tem uma crise absurda. Agora vamos pensar um pouco. A prefeitura, ela é elas foram culpadas pelo preço do petróleo? Não. Nenhuma das prefeituras teve culpa na alteração do preço do petróleo. Porém, a responsabilidade delas é a de sempre estar buscando melhoria nos processos, redução dos custos, aumento das receitas através de incubadoras de empresas, através do fomento de novos negócios que não dependam do petróleo, mas essas prefeituras simplesmente sentaram em cima do dinheiro e falaram: ah, eu não tenho problemas. Elas simplesmente ignoraram o fato de que quando você depende apenas de uma coisa, você tem um risco muito grande de quebrar a cara. E foi o que aconteceu. Por mais que seja petróleo, uma commodity que sempre valeu muito, uma hora ia acontecer esse tipo de coisa. Uma hora a crise ia chegar. Vamos falar agora das empresas. Bem, se não está fácil nem para as cidades, nem para os estados, nem para os países, você imagina que para as empresas ia estar diferente? Não. Só para se ter uma ideia, a BP, a British Petroleum, anunciou um corte de 4 mil empregos em todo o mundo em janeiro, que foi precedido de um outro corte de 4 mil funcionários em dezembro de 2015. Ou seja, tem uma redução importante aí do seu quadro de funcionários. As falências no setor petroleiro dos Estados Unidos podem chegar perto de 45% do mercado. A baixa recorde do preço está afundando a conta dos gigantes da indústria petrolífera, ExxonMobil, enfim, Shell e outros. Além disso, apenas os Estados Unidos está causando uma onda de demissões gigantescas. E, por exemplo, as empresas que foram formadas para a exploração de gás de xisto, elas estão sob risco, porque hoje muitas dessas operações estão até deficitárias. Ou seja, se o preço do petróleo, do barril do petróleo, não subir no horizonte relativamente curto, pode ser que elas sejam obrigadas a fechar. Estão estimando que em torno de 22% das operações do mundo de petróleo podem estar abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, podem estar dando prejuízos para a estação, ou seja, num horizonte curto de tempo. Se não acertar isso, a redução pode ser em torno de 22% desses poços que vão ser fechados, ou de exploração de gás de xisto, ou seja, todos esses lugares, essas operações podem ser fechadas. E você pensa que apenas empresas petrolíferas estão sob risco? Só para dar um exemplo, o Deutsche Bank, que é um dos maiores bancos da Europa, ele tem em derivativos o equivalente a 75 trilhões de dólares, que equivaleria mais ou menos a 20 vezes o produto interno da Alemanha inteira. E qual é o problema disso? Grande parte desses derivativos são lastreados em operações de petróleo. Com a queda do preço do barril, instalou-se um medo de que possa haver algum tipo de insolvência ou mesmo que o banco possa quebrar. Voltando às empresas que nós falamos antes, as petrolíferas ou petroleiras, pensa uma coisa: poxa, se eu estou agora vendo que tem até risco e o preço do petróleo vem caindo há um longo tempo, por que essas empresas não pediram um caneco antes? Bem, vamos citar dois motivos. Primeiro, antes eles ainda estavam, o preço do petróleo estava acima do break-even, do ponto de equilíbrio, ou seja, eles não estavam tendo prejuízo. Eles começaram a ter prejuízo de um tempo relativamente curto para cá. Segundo, empresas grandes desse tipo, elas costumam fazer operações de hedge para se proteger, ou seja, elas compram petróleo futuro no mercado de futuros para se garantir. Ou seja, eu tenho hoje, eu não sei como é que vai estar o preço de petróleo amanhã. Como é que eu vou fazer? Vou fazendo um mix. Eu fecho um contrato futuro e vou comprando no presente. Ou seja, esse contrato futuro, ele me protege contra uma oscilação muito grande do preço do petróleo. Então imagina que o preço do petróleo hoje está 80. Se eu fecho a 80 e fecho que você vai me vender 80 para o futuro, eu vou fechar metade. Metade eu compro agora, metade você me entrega depois. Eu fechei 80 dólares o barril, 80 unidades. Se o preço subir, eu ganhei, porque eu não vou pagar essa diferença. Se o preço cair, de qualquer forma, eu estava evitando um risco. Então vamos falar o seguinte: se o preço sobe para 200, eu já comprei a 80, eu só vou pagar outra metade que eu vou ter que comprar para repor a um preço de 200. Então eu não vou pagar exatamente todo aquele valor. Da mesma forma, se o preço caísse para 40, eu uma parte eu pagaria 80 e a parte que eu compro sempre a presente eu pagaria 40, pagaria muito mais barato. Ok, então as empresas elas estavam se baseando nos hedges para se proteger esperando que o preço aumentasse. Porém, isto não aconteceu. Então agora, elas, à medida que essas operações estão acabando, elas estão tendo que fazer as vendas pelos preços novos, somente pelo preço novo, muitas delas estão pedindo arrego, né? Estão quase que entrando em falência. Bom, e agora chegou o ponto de nós fazermos um enlace lá com o início do episódio. Nós viemos aqui falar de Petrobras. A gente deu todo um panorama econômico e agora a gente falamos de empresas que estão trabalhando no mesmo mercado da Petrobras e agora vamos falar da Petrobras em si. Então vamos pensar uma coisa. As empresas privadas, elas fizeram tudo o que podiam para estar na melhor situação possível neste momento. Ou seja, elas fizeram as coisas certas e tudo, e elas estão neste momento em maus lençóis. Beleza? Ok. Agora você pensa, se a Petrobras tivesse feito tudo certinho, tudo da forma correta, ela estaria hoje em dificuldades. Tudo bem? Ponto pacífico aí? Agora, imagina uma empresa que ela é propriedade do Estado e ela sofre ingerência do Estado. Ou seja, decisões políticas estão afetando uma empresa que deveria ser gestionada profissionalmente. Imagina a possibilidade de erros e maus investimentos que pode acontecer. Você pensou? Então, foi basicamente isso que aconteceu com a Petrobras. Aliado com o problema conjuntural do mercado de petróleo, a Petrobras ela teve que se endividar muito para poder entrar nos leilões de pré-sal, porque o nosso governo colocou uma lei que a Petrobras deveria participar de todos os consórcios com uma participação mínima muito alta. Ela tinha dinheiro em caixa para fazer todos os investimentos necessários para a exploração desses campos? Não, não possuía todo esse dinheiro. O que ela teve que fazer? Ela teve que pedir dinheiro emprestado. Ela teve que financiar. Como que ela fez esse financiamento? Esse financiamento, o Brasil tinha esse dinheiro? Não, internamente o Brasil também não tinha esse dinheiro. Como é que ela teve que fazer? Ela teve que fazer empréstimos em dólar. Olha a situação da empresa. A empresa teve que aumentar sua dívida absurdamente. Isso ela fez quando o cenário do dólar estava entre 120 e 100 dólares o barril. Então, com a exploração de petróleo, ficaria fácil pagar esses valores. Porém, o que houve foi, não pensaram na possibilidade de dar algo errado. E foi o que aconteceu. Podem ter feito até com a melhor das intenções, mas não fizeram a coisa certa, não foram precavidos. E lembra, a Petrobras, ela é uma empresa de propriedade do governo, ela não é uma empresa governamental, ela não é um órgão do governo, ela é uma empresa propriedade mista, né? Tem parte dela que tem ações em bolsa, mas ela serve aos interesses do governo. O governo tem o controle acionário. Então, esse governo, ele deveria ter pensado no seu cidadão. Porque na hora que a Petrobras der prejuízo, ao contrário de uma empresa 100% privada que vai falir, a Petrobras, nós é que vamos ter que pôr dinheiro nela. Vai ser mais imposto, mais dívida para eu, você, nossos filhos e nossos netos. Só para você ter uma noção, está estimado que a Petrobras precise de uma captação de em torno de 100 bilhões, ou seja, seja por emissão de ações, seja por de alguma forma, vai ter que ser injetado nela 100 bilhões de reais, apenas para honrar os compromissos que ela tem. Esse dinheiro, ele vai sair muito provavelmente do Tesouro Nacional. que tem, são os nossos impostos. Hoje o nosso governo já está deficitário, nosso governo federal não consegue fechar as contas e ele vai precisar tirar mais 100 bilhões de algum lugar para dar um jeito. Só para ter uma ideia, a Petrobras anunciou que vai vender as suas usinas térmicas, os seus terminais de gás e os seus gasodutos, no intuito, como parte de um plano para levantar 57,5 bilhões de dólares para ajudar a saldar suas dívidas. Ou seja, ela vai fazer um desinvestimento, ela vai vender ativos que trariam renda futura para a Petrobras para poder pagar suas dívidas, que ficou num valor exorbitante. Nisso, o que eu quero dizer? O preço da ação da Petrobras hoje está barato? Eu entendo que sim. Olhando todo esse passado, olhando toda a situação, eu entendo que o preço da Petrobras está barato. A outra pergunta é: com uma ingestão tão grande do governo, uma ingerência tão grande do governo, eu investiria o meu dinheiro em Petrobras nesse momento? Sinceramente, eu não investiria um dinheiro que eu achasse que eu fosse precisar, tá? Eu apostaria na Petrobras como quem aposta na loteria, na Mega Sena, ok? Então não seria algo que eu investiria nesse momento. Existem outras opções. Agora, acho que cabe a você olhando esse panorama que eu comentei, entender se o governo, nosso governo federal, agiu de forma profissional com essa empresa? Agiu de forma profissional com o nosso dinheiro? Ele foi previdente? Ele pensou na população que paga os impostos? Fez tudo o que fez para não privatizar e agora está tendo que privatizar fórceps por conta de má gestão? Privatizar partes da empresa por conta de má gestão? Então, isso aqui é a minha análise do que aconteceu. Eu vou deixar uma cacetada de links no post do episódio para, se você quiser fazer a análise você mesmo, você pode fazer. E eu até gostaria que você fizesse para até criticar alguma coisa que eu possa ter falado de errado durante o episódio. Eu quis dar um panorama da economia, como que esse preço de petróleo está afetando. Tem inclusive coisas que eu não comentei aqui sobre como que isso está destruindo a Venezuela. O preço de petróleo, como é 85-90% das exportações da Venezuela, o país está faltando tudo. Eles não produzem quase nada. Então falta papel higiênico, falta um monte de coisa. O governo fez com a PDVSA muito pior do que o que está acontecendo aqui com a Petrobras. Lá na PDVSA eles aumentaram a quantidade de trabalhadores por 4. Foi uma coisa pavorosa. A Rússia também está tendo um achatamento de salários absurdo. E embora o petróleo não seja extremamente relevante como é em outros países, nós também somos afetados. Nós também, porque ele é um valor importante no nosso mix de produtos. Embora não seja 80%, 40%, ele faz um valor alto aqui no nosso mix de produtos. E calhamos de ter um momento em que todas as commodities tiveram redução de preço. Então teve redução de preço do minério de ferro, teve redução de preço do petróleo, teve redução de preço soja, suco de laranja e outros. Então isso aí também não nos ajudou por outro lado, tá? Então vou terminar aqui o episódio. Foi um episódio que não teve participante, a edição foi rápida porque eu terminei aqui, já editei. Espero que seja relevante para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no episódio normal assim que eu liberar. Espero que na segunda-feira que vem. Grande abraço.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!